Olá, vocês que ouvem esse podcast. Você está ouvindo Sincera Crente, eu sou a Érica Veríssimo do arroba Teologia Fralda e Pão. E bem-vindos. Eu nem sei como é que eu fazia mais a introdução, faz tanto tempo que eu não gravo podcast. E aí eu tento gravar, mas esse aplicativo que eu estou usando não é muito bom. Prometo que vai ser o último podcast nele, já vou procurar outro aplicativo. Então, vamos lá, né? Gostaria de contar para vocês que saiu um artigo meu numa revista que chama Renascer. Se você procurar arroba revista Renascer, você vai encontrar lá o blog deles. E é um artigo super legal que saiu sobre o que aconteceu esses dias comigo e com o Henrique, né? O Henrique, ele há uns 2 anos atrás, jogando bola, bateu com o dente no muro da quadra da escola dele e um pedaço do dentinho caiu. As meninas acharam o pedacinho do dente e logo o dentista, em 1 hora do acontecido, já colou com resina o pedacinho do dente, parecia que nem tinha acontecido nada. E esses dias eu tinha, para variar, comido muito antes de dormir e sonhando pesadelo, aquela bobeira de assistir aquele Supernatural dos Winchesters lá, daquele Impala preto. Ô, carro bonito, hein, gente? Aí pegou e tá lá esse menino e eu sonhando que eu tô naquela cidade cheia de zumbi. De repente, mãe, vem ver o que aconteceu. Primeira coisa que você pensa depois do susto, xixi na cama, meio da madrugada, 3 horas da manhã. Aí eu falei, gente, mas não é possível, xixi na cama, Henrique tá com 11 anos, né? De repente ele me mostra o pedacinho do dente que foi colado há 2 anos atrás na mão. Dormindo, o dente caiu. Não sei o que aconteceu. O Henrique é desses, o Henrique já caiu. Dormindo e quebrou o braço. Dormindo, é, isso aí. E aí, lá vai eu pegar esse dente, colocar no leite e não tinha leite. Tive que procurar um leite em pó que a gente usa para fazer cappuccino, fazer o leite com leite em pó 3 horas da manhã. E vai, liga, a hora que nós acordamos, liga pra dentista, era véspera de feriado, esse medo de não achar esse dentista. E vai, achou o dentista, não, pode vir aqui, só que eu só tenho horário à tarde, ficamos o dia inteirinho, o Henrique meio banguela, e a gente ia aproveitar tanto essa véspera de feriado, mas ficamos em casa, e eu fazendo aquilo que eu não queria, né? O que que mãe faz em casa? O que que mãe faz quando fica em casa? Faxina. E lá vai, deu a hora de ir pro dentista, fomos pro dentista, na mesma hora o dentista colou o dente, mas aí fica a reflexão, né, de mãe cristã. Nós não temos controle nenhum sobre os nossos atos, muito menos sobre os nossos filhos, principalmente na maternidade, né? E eu fiquei pensando nisso porque já tinham me convidado para escrever esse artigo na revista Renascer. E o tema era, ser mãe é padecer no paraíso. Mas é isso aí mesmo, ser mãe é padecer no paraíso? Como assim? Aqui é o paraíso? E aí nós estamos padecendo? Como é que é essas coisas, né? De novo, maternidade e controle. Nós não temos controle sobre nada. Nem a partir do momento que o bebezinho é concebido no nosso ventre. Para quem não sabe ainda, eu estou gravando esse podcast com 2 meses de gestação do meu segundo filho. E aí, o controle já começa aí, né? A perda de controle. Nós não temos controle em nada. Nós não escolhemos o sexo desse bebezinho no meu ventre, não consigo escolher. Não consigo escolher a personalidade dele, não consigo saber se ele vai gostar de alface, se ele vai ser bom aluno, não consigo, né? E aí tem gente que acha que não ter o controle é uma coisa ruim, né? Mas não é. não ter o controle das coisas nas nossas vidas é exatamente a vontade de Deus para nós. E com a maternidade, Deus nos dá essa oportunidade de a gente depender somente dele em tudo. Ao contrário, se você não está dependendo de Deus para tudo na sua maternidade, você está cometendo um pecado. E esse pecado se chama auto-engano. Auto-engano é quando você acredita que você sabe por você mesmo quem você é. A nossa identidade, vocês já sabem, deve estar em Cristo. E o que a gente faz tem que estar pautado, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, na agenda de Deus. A maternidade é um lugar perfeito para a gente cumprir essa agenda. Nós temos que esquecer do mundo lá fora, esquecer de post de Instagram, esquecer de melhores dicas, de não sei o que, não sei o que, e usar a Bíblia como manual da maternidade. É na Bíblia que vocês vão encontrar, que nós, né? Olha eu, mãe de dois agora. É na Bíblia que nós vamos encontrar como ser uma mãe segundo o coração de Deus. É na Bíblia. Se você não lê a Bíblia todo dia, se você não deseja que Deus fale com você através da Bíblia, porque é isso que ela é as palavras de Deus ali dentro, né? Você não está querendo ter uma maternidade missional. Gostei muito dessa nomenclatura, dessa expressão, maternidade missional. Porque é isso que é isso que a Bíblia pede, que a gente crie filhos, servos de Deus. Seu filho não é seu, seu filho é de Deus. É para Deus que você vai ter que criar seu filho. É para obra dele. Vocês estão entendendo? Na Bíblia não vai estar escrito. Você pode rodar, procurar o tanto que você quiser. Se é para dar chupeta ou não. Que quantos anos tem que tirar a fralda. Agora, meu algoritmo tá igual tá uma loucura nas redes sociais. Então fica aparecendo se é para usar aquele ninho ou não, se é para colocar enfeite no berço ou não, que jeito que tem que ser a mamada. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A única coisa que você vai encontrar na Bíblia é Deuteronômio 6, né? Do 4 ao 9. E as ensinará aos teus filhos, e delas falará, assentada em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, alma e força. O resto dependa de Deus para tudo. Não ache que você vai encontrar em qualquer outro lugar, no seu marido, na sua mãe, nos seus funcionários, ou até mesmo no seu filho, o controle para a sua maternidade. Não se auto-engane, tá? Respondendo a pergunta lá do título do artigo que eu escrevi, né? Ser mãe é padecer no paraíso? Ser mãe não é padecer no paraíso. A verdadeira definição de ser mãe é como que vai ser a sua vida quando Jesus voltar e viver eternamente dele. Como que vai ser isso, Érica? Ser mãe é você ter o seu serviço, você servir a Deus resplandecendo a glória dele. Ah, Érica, mas eu canso muito, ninguém me ajuda. Ajuda, você tem o melhor ajudante que uma mãe poderia ter, o Espírito Santo. Então vai, mãezinha, vai, se agarre nele e largue mão dessas neuras. É muito difícil nos primeiros meses, é estressante, dá vontade, mas se jogue nos braços do Pai. Ele é o seu descanso. e a maternidade tem que ser leve. Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados. Que mãe que não está cansada? Olha o que Deus manda, olha o que Jesus fala. Venham a mim. Ah, mas não é vir ao marido, ficar xingando para ele te ajudar? Ah, mas não é vir querendo ajuda da sogra? Ah, mas não é vir a mãe, né, para ela te ajudar? Mas não é vir a empresa para te dar mais 2 meses de licença? Não é vir a internet para ver o que, que aquela mãe está fazendo? Qual a dica daquela mãe? Não! A Bíblia diz, venham a mim. Ore, ore, minha irmãzinha, ore. Você é mãe? Ore. Ore, Senhor, não está dando certo. Estou estudando todo dia com meu filho e ele está tirando notas ruins. O que eu devo fazer? Como que eu devo fazer? Como que ele deve estudar? Devo procurar professor particular ou não? Eu sozinho ou não? Deixar ele estudar sozinho e com nota baixa ou não? Senhor, eu não estou conseguindo desfraldar. Todas as minhas amigas já desfraldaram e eu não estou conseguindo desfraldar. Isso está me fazendo mal, Senhor. O que, que eu devo fazer, ó Pai? Meu filho está sofrendo, está até com prisão de ventre. Porque o que eu devo fazer? Senhor, não quero dar chupeta para o meu filho e minha mãe fica pedindo para eu dar chupeta. Eu não quero. Nós já decidimos, eu e meu marido, que nós não vamos dar chupeta. O que eu devo fazer, Senhor? Mostra na Tua palavra. Gente, nós não podemos duvidar do poder do Espírito Santo. É Ele que vai controlar e não você. É Ele que vai mudar a sua casa. É Ele que vai decidir por você. Basta você entregar. Ó, venham a mim, certo? E eu lhes darei descanso. Por que que tantas vezes a gente duvida disso, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. Vamos lá, gente. Qual que é tomar o nosso jugo? É seguir, é ser discípulo, é pegar a sua cruz. Não era isso que Jesus pedia a quem seguia ele? Tome a sua cruz. Então pegue a sua cruz e segue Jesus. Larga a mão de seguir conselho de mãe, larga a mão de seguir não sei o quê. Larga a mão de seguir a Sociedade Brasileira de Pediatra. Larga a mão de... Siga, toma vocês o meu jugo. Aprendam de mim. E aqui a gente entra no parênteses, hein? Aprendam de mim. Você nunca vai poder parar de estudar a Bíblia. Porque é a Bíblia que Jesus deixou, que Deus deixou para a gente aprender sobre Ele. Não é um vídeo no YouTube. Não é um filme. Não é uma faculdade. É a Bíblia. Não parem de estudar a Bíblia. Nunca parem de estudar a Bíblia. Érica, eu não sei estudar a Bíblia sozinho. Pede ajuda pro teu pastor. Pede ajuda para alguém que você confia na internet. Pede ajuda para uma pessoa mais velha. Certo? Eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, manso e humilde de coração, ele quer ajudar, ele é rico em misericórdia. O prazer de Jesus é nos ajudar. E aí olha o que ele fala, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Não é só isso que você quer? Descanso para suas almas? Por quê? O jugo é suave, o fardo é leve. Se está pesado, você que está colocando peso nele. O de Jesus não é pesado, não. Ok, minhas irmãs, muito obrigada por ouvirem o Sincera Crente. Tomara que essa gravação não se perca aqui no meu celular, igual as outras que eu fiz. Pra não mentir, eu fiz umas duas gravações e elas se perdiam aqui no meio. Ah, eu vou procurar. Vou tentar com quem sabe fazer de verdade podcast, uma ajuda. Um beijo e até lá. Beijão, fiquem com Deus. Thank you.